O Emerge Labs, uma iniciativa na área de inovação que nasceu aqui na USP e é um programa gratuito desenvolvido especialmente para aqueles cientistas que querem levar sua pesquisa ou tecnologia da bancada do laboratório até o mercado e a sociedade. Então, a fim de desenvolver soluções para problemas globais de desperdício e segurança de alimentos, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, junta-se à Emerge, uma organização que impulsiona, então, a inovação de base científica no Brasil, para alavancar as tecnologias, né, em ciência brasileira. A Emerge possui uma grande rede de cientistas que já superaram esse desafio, né, de empreender com suas pesquisas. E eu vou conversar com o Daniel Pimentel. Ele é diretor dessa empresa de inovação que nasceu aqui dentro da USP. Ele é mestre em ciências pela EACH, daqui da USP, pesquisador do PGP da USP, que é um centro de pesquisa e inovação da FEA e da Poli. Daniel, bom dia. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Muito obrigado pela recepção e bom dia a todos os ouvintes também.
Muito obrigada por estar falando aqui com a gente sobre inovação em ciência. Então, nós já contamos essa história algumas vezes aqui na Rádio USP, no jornal, para falar dessa iniciativa. Então, conta um pouquinho, para quem ainda não conhece, como é que nasceu o Emerge Labs, para depois a gente falar dessa fase atual, que agora é parceria nessa área de alimentos. Né? Já fez na área de medicamentos também, mas como é que nasceu?
Perfeito, Roxane. A Emerge nasce num contexto em que a gente, enquanto Brasil, é um país criativo, científico, empreendedor, mas a gente não consegue converter essa criatividade, ciência e empreendedorismo em inovação e competitividade, né? Então, vendo essa dor e percebendo principalmente que em qualquer lugar, região do planeta Terra, assim, né, se desenvolve e prospera, onde há colaboração com universidades e com empresas. Então, percebendo isso, e num contexto em que a gente desenvolveu, enquanto era de outras organizações, como a Brasil Júnior e a Rede Ciência Sem Fronteiras, e também aluno da Universidade de São Paulo, percebendo e vivendo isso todos os dias, vivendo a ciência que a gente produz dentro de casa, né? A gente trouxe três perguntas. Né? Se tinha bons projetos de pesquisa que queriam se tornar inovação, que queriam sair da bancada, se a gente conseguia gerar valor para eles, né? E se a gente conseguia atraí-los. E desde 2017, de forma positiva e afirmativa, a gente tem respondido essas perguntas, contribuído cada vez mais com cientistas que querem empreender, e empreender a gente entende levar da bancada até o mercado, né? Então, nascendo dentro dessa universidade, que é a universidade mais empreendedora do país, né? Que inclusive o ranking que a gente participou desde a sua concepção lá em 2016, e hoje na sua terceira edição, que foi lançada há pouco mais de 3 semanas, a USP também em primeira posição. Então ela nasce nesse contexto, os seus fundadores foram alunos da universidade, estavam nesse contexto, vislumbrando essa possibilidade, essa dor, essa demanda, e ao mesmo tempo esse grande potencial de resolver problemas e gerar um desenvolvimento econômico a partir da ciência. Né?
Bom, a Emerge já possui uma grande rede de cientistas que, então, passaram essa barreira de empreender com suas pesquisas, às vezes com apoio de empresas que se unem, são parcerias, grandes empresas, por exemplo, do setor de medicamentos, agora do setor de alimentos, mas tem projetos também independentes. O sujeito chega com a boa ideia, com a coragem e com a orientação de vocês, é isso?
Sim. A gente fez alguns laboratórios voltados para treinamento empreendedor e a gente contribui sempre trazendo todos os aparatos que é diferente empreender na ciência, né? Tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim, especialmente aspectos como regulatório. Então, há desafios dentro de Anvisa, MAPA e Metro, órgãos regulamentadores, né? Você tem desafios, por exemplo, a propriedade intelectual é mais aprofundada, então a gente está falando de patentes, a gente está falando de modelos de utilidade, a gente está falando de transferência de tecnologia, e quando a gente está falando de transferência de tecnologia, especialmente, a gente tem centros de pesquisas públicos, então como que vai funcionar essa transferência de tecnologia para essa nova empresa, essa nova startup, ou mesmo o licenciamento que vai acontecer para indústrias, o PIB que vai ser desenvolvido. Então a gente aprofunda dentro dessas peculiaridades a parte das tecnologias dos cientistas para vislumbrar qual é a melhor forma de sair da bancada dos laboratórios e chegar no mercado.
Dá um exemplo de empresas aí que já, ou de negócios, pesquisas que já estão, né, acontecendo na prática.
A gente teve inclusive a presença do Marcelo Souza com a gente em uma das entrevistas. Uhum. Ele que é fundador da Bright Photomedicine, ele no seu doutorado ele pesquisou e aprofundou muito na fotobiomodulação, é como que luz alcança a célula para estimular a mitocôndria a gerar remédios endógenos, especialmente analgésicos, né? E a partir disso, sim, ele criou o equipamento, o LightAid, que trata dores crônicas não mais utilizando fármaco, a química, né? Mas sim a luz, a física, para tratamento de dor. Então hoje, terminou o seu mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, hoje incubado no CETEC com a Bright Photomedicine, entra em escala industrial. Então é um caso super interessante que a gente pode perceber. Tem também o Ricardo de Lázaro, por exemplo, que fez farmácia, fez medicina e percebeu o empreendedorismo, especialmente no universo da genética, em que ele criou a Genera Laboratórios, uhum, em que faz análise de análise de genético, né, Zé? E agora foi recentemente adquirido pela DASA, por exemplo, um dos maiores grupos empresariais dentro de análises clínicas. Então, a partir do que ele estava sendo desenvolvido dentro da universidade, das suas pesquisas, conseguiu criar uma organização e assim chegar ao mercado.
Uhum. Bom, agora tem essa parceria com a BRF, então o que vocês estão buscando é ajudar essas pesquisas na área de alimentos. Conta um pouco pra gente, quem é que vai, legal, poder participar, porque agora já está com inscrições abertas, quem é que pode participar dessa proposta agora?
Perfeito, o que a gente percebeu nesse contexto científico é que estar ao lado de grandes indústrias é muito positivo. Então, tem uma grande tendência das universidades saírem cada vez mais dos seus muros, né, alcançar a sociedade, a partir especialmente do empreendedorismo, novas empresas, licenciamento, e há também um movimento muito forte de grandes empresas de gerar cada vez mais inovação com uma vantagem competitiva, né? Não mais se compete somente por preço, custo, qualidade, mas também e sobretudo por inovação. E grande parte da inovação está dentro das universidades, está a partir da ciência. Então a BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, né? Acreditando nesse cenário e vendo a possibilidade de gerar mais resultado, resolver problemas e gerar novos produtos por meio da inovação, por meio da ciência, está buscando, por meio do Emerge Labs, BRF, tecnologias, cientistas que estão desenvolvendo pesquisas na área de desperdício e segurança de alimentos. E pode participar, Roxane, qualquer cientista, pesquisador, seja aluno de graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, professores. A gente teve muitos professores, pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação da Universidade de São Paulo que participaram dos nossos últimos laboratórios e foi muito interessante. E principalmente quando junta essa sinergia positiva entre alunos e professores, né, ou professores que estão ali dentro dos seus laboratórios desenvolvendo pesquisas na área de segurança e desperdício de alimentos. Então, o desafio é amplo, né? A gente está falando aqui não só de engenharia de alimentos, farmácia, que são cursos tradicionais que trabalham na área de alimentos, mas a gente está falando aqui também de embalagens, logística, biotecnologia, inteligência artificial, aditivos, ingredientes. Então, todos esses centros de pesquisa, núcleo de pesquisa, pesquisadores que estão desenvolvendo tecnologias nessas áreas, são muito bem-vindos. E a gente espera muito a participação deles, especialmente da Universidade de São Paulo, que é a universidade mais empreendedora do nosso país.
Uhum. E vai até quando o prazo para poder apresentar a proposta, participar? Que eu estou aqui no site olhando isso, inclusive.
As inscrições foram abertas no dia 21 de outubro e vão até o dia 6 de dezembro.
6 de dezembro, tem tempo ainda.
Isso. Isso aí. E é uma inscrição que basicamente vai falar o que é a tecnologia, para onde está endereçando o mercado, se a gente está falando de indústria 4.0, IoT, né, embalagens, processamento físico de alimentos. E a gente também tem um formulário na inscrição em que o cientista preenche a maturidade da tecnologia. Então a gente quer identificar, a gente sabe que na universidade grande parte da ciência está ainda no processo de desenvolvimento e é exatamente nesse grau de maturidade que a gente procura.
Participar da Emerge Labs é toda a orientação, desde o que tem que ser feito até verba, é isso?
O que a gente, para participar do Emerge Labs, não tem qualquer custo, não tem qualquer cessão da propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo não tem uma garantia de investimento.
Ah, tá.
Então,
é disputar, né?
Na verdade, não há uma disputa, não há uma competição, na medida em que a gente vai selecionar 16 projetos, né, 16 grupos participantes, e todos esses grupos participantes vão passar pelo processo de seleção, que termina no dia 6 de dezembro, né? E aí a gente começa os treinamentos, a aprofundar na tecnologia entre janeiro e março, com todos esses 16 grupos, 16 participantes. Uhum. E aí todos eles são passíveis de fazer parcerias com a BRF das mais diversas formas que a ciência permite, né? Então não há essa garantia de parceria, mas há obviamente o interesse de aprofundar e aplicar essas tecnologias no processo industrial e diversas outras formas.
Ah, sim, agora eu entendi. De toda forma, você sai com um projeto montado depois de todos esses meses.
Se exatamente.
Você for selecionado, você tem um negócio na mão pronto para poder transformar em realidade, né?
E principalmente, Roxane, a gente percebe que a interação e a participação ativa de uma grande indústria como a BRF é muito importante para a gente que está dentro da academia, para entender de fato as grandes demandas, o que está acontecendo nos processos industriais. Uhum. E principalmente o próximo passo, né? Da escala industrial para a escala, da escala laboratorial para a escala industrial. Entender o mercado, entender como a sua tecnologia pode ser aplicada, porque muitas das vezes a gente tem grandes soluções na mão, mas ainda está endereçando, não necessariamente para o foco ideal. Então, uhum, ter essa interação com a sociedade, com o mercado, é muito relevante para conseguir endereçar melhor as nossas grandes soluções que a gente tem dentro dos nossos laboratórios.
Claro, quer dizer, cada área tem seus interesses próprios, mas tem como juntar essas coisas todas para trazer um produto novo, um benefício para a sociedade, que é o que mais interessa, né?
Exatamente.
Alcançar.
Exatamente.
Muito bem. Então tá aí, a gente vai colocar, mas é emerge.org.br. De cara você já vê a proposta desse novo projeto, né, dessa nova parceria, que são várias parcerias que o Emerge faz. Agora é nessa área de alimentos e segurança de alimentos. Tá lá, quero participar, você entra, preenche e busca todas as informações. Muito obrigada mais uma vez, Daniel Pimentel, que é diretor da empresa, essa empresa de inovação que nasceu aqui dentro da USP. Muito obrigada.
Roxane, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, um bom dia para você e para todos os ouvintes. A gente, no site, tem os e-mails e tem os contatos, a gente está 100% à disposição para conversar e para entender e para aprofundar e para vocês participarem do Emerge Labs, BRF, Desperdício e Segurança de Alimentos. Bom dia, muito obrigado.